de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia pra você, bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo. Bom dia. Começando mais um Tropa de Elite aqui pela sua Rádio Gabriela FM, no oferecimento todo especial Casa do Carpinteiro Gustavo, Vidro Elétrico Planeta Doces, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro de 2025, e a metralhadora da informação está no ar. Nosso time de correspondentes, todo mundo já escalado, trazendo o giro regional. Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, e no Bola Dentro tem Edenildo Braga sendo convocado. E a gente quer a sua participação também, 739-8829-1029. Você manda sua mensagem no Zap Zap, o Zap Zap da Gabi, o que mais toca na Bahia. Do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Eu já chegando, já estamos por aqui para dar bom dia para você, para você, para você também, para todo mundo com o rádio ligado. Tá todo mundo ligado aí na Gabriela FM. Tropa de Elite tá começando, hein? E você vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita até as 8 da manhã. São muitas as notícias, são muitas as informações. E nós prometemos deixar vocês tão muito bem informados, tá bom?
Hoje a gente bate um papo com o Paulo Gannes, secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele vem acompanhado da Claudiana Figueiredo, do Sebrae, seu repórter. A partir das 7, é um bate-papo muito bacana. Vamos falar de inovação, vamos falar de comércio, né? Os prêmios que Deus vem conquistando, esse trabalho que vem sendo feito e essa parceria com o Sebrae. Nosso programa só está começando e eu já trago a informação do tempo para você ficar ligado como é que vai ficar o tempo hoje, terça-feira, 2 de dezembro. Confere com a gente. De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando 26 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, estúdios Gabriela FM. 19% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Temos aí o Astro Rei já iluminando, algumas nuvens no céu de Ilhéus, seu repórter. Apesar do alerta, né, que foi emitido aí pelo IMET, ontem tivemos uma tarde gostosa, um finalzinho de tarde maravilhoso na nossa querida Ilhéus. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques na edição de hoje do Tropa de Elite. Confere com a gente as manchetes do programa. Tropa
de Elite. E Câmara de Vereadores de Ilhéus amplia debates sobre o orçamento 2026 em segunda audiência pública.
Chegando de patinete, prefeito Valderico Júnior apertou o botão e acendeu a iluminação cênica da ponte estaiada Jorge Amado. Detalhes aqui no Tropa.
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer inicia recuperação dos equipamentos esportivos na Avenida Litorânea Norte, no bairro do Malhado.
Dezembro Laranja, primeira-dama consegue em parceria com a Associação Brasileira de Dermatologia, seu repórter, um grande mutirão, próximo dia 13 de dezembro, aqui em Ilhéus.
E distritos de Inema e Pimenteira vivem uma grande expectativa. A previsão da ordem de serviço para as obras de abastecimento de água tratada, autorização oficial até o mês de janeiro de 2026.
Divulgada lista preliminar de aprovados em seleção emergencial da Secretaria Municipal de Saúde.
Malaquias da Silva Miranda, 66 anos, taxista, quase perdeu a vida. Motorista embriagado atingiu em cheio a traseira do táxi, arremessando o taxista Malaquias à distância.
Agora né, é oficial, CNH sem autoescola. Nova regra muda tudo e promete derrubar custos. Essas e outras, além da entrevista com o Paulo Guerra e a Claudiana Figueiredo, você acompanha a partir de agora aqui no Tropa de Elite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Liel são 6 horas e 14 minutos, 6:14. Olha, Liel inicia revitalização de espaços esportivos, bairro do Malhado. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. A Prefeitura deu início nesta semana a esta recuperação dos equipamentos esportivos ali na Litorânea Norte. O trecho reúne campo de futebol, quadra poliesportiva e outros espaços usados com frequência por moradores que praticam atividades físicas ao ar livre. A intervenção é conduzida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, com apoio da Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil e Serviços Urbanos. O foco é desenvolver a comunidade, ou devolver, melhor dizendo, a comunidade, espaços públicos qualificados, seguros e apropriados para o esporte e lazer, né? E segundo o secretário Vinícius Mendonça, a proposta atende a uma determinação do prefeito Valderico Júnior, e ele disse que está trabalhando para devolver à população os espaços renovados e mais adequados. É uma vontade do prefeito garantir que cada pessoa tenha um lugar digno para praticar esportes, cuidar da saúde e se sentir acolhida pela cidade. Então, a revitalização integra um conjunto de ações permanentes de manutenção urbana e busca elevar aí o bem-estar e a qualidade de vida dos lienses, segundo a prefeitura informou aí. São 6:16. E
por lá vai também, se atrasar não, viu? 6:16.
É, por lá também teve a galera do Baba Cinquentão, que daqui a pouquinho eu tô falando, completou 10 anos o Baba Cinquentão, que, do nosso amigo Gugu Burg.
Gugu, rapaz, é. Gugu, um abraço aí à turma, viu? Agora é interessante, né, senhor repórter, essa iniciativa aí da secretaria de agitar os espaços. Nós já temos poucos espaços, e os que nós temos a gente precisa ter um olhar especial, sem dúvida alguma, viu? Olha, anota na sua agenda aí, o Food Park tem uma matéria muito bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br. Domingo, dia 7, será inaugurado aí o Food Park Ilhéus. Food Park, né, essa data oficial, e a inauguração vai acontecer no domingo lá na Avenida Soares Lopes, promete virar um novo ponte da Avenida Soares Lopes, a nossa orla, e sem dúvida alguma, tudo caprichado, viu, seu repórter? Espaço aí, o parquinho pra criançada, sanitários, climatizados, gente. Você vai, né, poder conferir de perto isso aí, igual o sanitário de shopping center, climatizado. Negócio organizado, né? Cada trailer, cada container com a sua energia, com a sua água, um negócio muito organizado. Todo o sistema aí foi viabilizado numa parceria, prefeitura, poder público com os comerciantes.
Os sanitários, tudo com organizado, o pessoal da limpeza,
todo mundo sempre
de prontidão.
Vai ficar um negócio bacana. Deixa eu falar dessa questão aí da CNH. Essa matéria do Food Park está no nosso site, viu? programatropadeelite.com.br. CNH sem autoescola. Isso, essa nova regra muda tudo e promete derrubar custos. A mudança que promete virar o jogo na habilitação brasileira já está valendo. o Conselho Nacional de Trânsito aprovou por unanimidade uma resolução que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para quem quer tirar a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. A medida atende a uma demanda antiga do governo federal e tem como foco reduzir custos e simplificar todo o processo. Assim que a resolução for publicada no Diário Oficial, a regra passa a valer e a mudança é grande. Deixa de existir aí as 20 horas de aulas práticas obrigatórias. A partir de agora, o candidato precisará cumprir apenas 2 horas mínimas, podendo escolher entre autoescola, instrutores autônomos, credenciados ou preparação personalizada. Esses instrutores aí autônomos, pouco utilizados até hoje, ganharam um protagonismo. Eles poderão atuar desde que tenham mais de 21 anos, ensino médio completo e não tenham envolvimento em acidentes graves. Os preços serão livres, o que deve jogar aí o custo lá para baixo, né, seu repórter? Já que não haverá tabela oficial, como ocorre nas autoescolas. Eu queria a opinião do repórter Marinho Santos sobre essa decisão aí, que a gente já vem discutindo há um bom tempo. A opinião do repórter...
É preocupante, já que as pessoas que passam pelas autoescolas, a gente vê um grande número de acidentes que ocorrem. E de repente agora, sem a autoescola... Tá,
somente 2 horas vão poder cumprir, né?
Vai chegar motorista aí nessas pistas aí, nas rodovias.
O trânsito vai pegar muito motorista.
101, 324.
Meu Deus do céu.
É no centro da cidade de Ilhéus, enfim. É preocupante, porque vai ter que tem de cara que irresponsável.
Sinais,
vai,
né?
Vai aumentar muito mais, Scarpita. Você vê...
Se os motoristas respeitassem a sinalização, nós teríamos um trânsito bem melhor, seu repórter.
É, daqui a pouquinho você vai ver uma notícia, o Malaquias, taxista, quase morreu, perdeu a vida. O cara trêbado ao volante, Jardim Savoy ali chegando no 7, chegando no Bidmeira.
No domingo.
Tirando as compras do carro.
Situação.
E daqui a pouquinho eu vou falar aqui no Tropa de Elite. Fica ligado, viu?
Olha, tem essa matéria completa aí sobre a questão da obrigatoriedade da autoescola também no nosso site, programatropadeelite.com.br. São 6h20 na Bahia. Vamos no zap zap da Gabi, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
739-8829-1029, esse é o telefone da sua participação. Tá na hora, 6h21, agora vai se atrasar não, hein? 6h21, povo fala no Tropa de Elite, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpinta. Fala aqui é Bebeto, morador da rua 3 de Maio aqui no Pontal. Cara, então a gente vem em contato para denunciar essa obra que está sendo feita aqui. Ela vai trazer benefícios para a sociedade, certo? Importante, a gente sabe que não pode fazer um omelete sem quebrar o ovo, mas também para fazer omelete não precisa matar a galinha, né? O que acontece, nós estamos aqui desde de sexta-feira sem fornecimento de água, porque quando passou a máquina aqui quebrou os canos. Já religaram os canos e a água não retornou, e sem coleta de lixo, né? Aí a gente sabe que teria transtorno, mas dessa magnitude não, né? Porque quem vai conseguir viver sem água? Entendeu? A coleta de lixo deveria ter programado, botar uma caixa coletora em cada ponta da rua, o morador ir colocar o lixo lá, entendeu? E a prefeitura veio junto em base aí. Quebraram, consertaram os canos, mas até hoje a água não chegou. É, os moradores estão tendo que sair de casa, não tomar banho em casa de parente, quem não tem parente aqui tem para hotel. E aí tem que ver com o prefeito aí, com o secretário, junto com a Embasa, para tentar resolver essa situação. Viu,
valeu,
meu irmão?
Valeu, Bebeto.
Obrigado aí, fiquem com Deus.
Um abraço para você, obrigado pela sua participação.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia, Cida.
Bom dia,
Cida Nascimento.
Um dia cheio de paz e de alegria para vocês, viu?
Para todos nós.
Eu estou muito ali, muito alegre também, por eu poder acordar e agradecendo a Deus por tudo que Ele faz em nossa vida. Não é mesmo, Robertinho?
Verdade.
Eu gostaria de vocês mandassem um bolinho especial para meu filho, e voltou a trabalhar, mas acabou as férias, ó, Terceiro. E pra minha filhota que tá chegando aí também de férias, viu? Aí vocês vão vir aqui pra tomar um café com a gente, tá certo, Roberto?
Combinado, combinado,
um abração pra todo mundo aí. E pra minha filha, é, minha amiga Celulene e Mundinho. E pra todo mundo aqui do posto da Barra.
Beleza, um abraço à turma da Barra. Dê um abraço no Liquinha, viu, meu Deus?
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpite, todos os ouvintes do Tropa de Elite, Tessou. Rapaz, Ilhéus, inovando, gestão, prefeito Valderico, levando Ilhéus ao seu mais alto patamar da gestão pública. Parabéns, e mais uma vez, né, cumpriu a promessa e entregou o nosso cartão postal, a Ponte Estrada de Léo, né, a iluminação cênica. Parabéns, Tessou, e seja assim, se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder.
Verdade, viu? Marrom de Ilhéus, um abraço pra você. O Marrom tava com a camisa ontem, escrito Oxi, bem baiano, viu, seu repórter? Oxi, o baiano fala Oxi e fala Oxente, né?
É, agora eu ouvi atentamente aí e eu me solidarizo, solidariedade aos moradores da 13 de maio no bairro do Pontal, onde o Bebeto Melgaço, ele fez um relato muito bem.
Situação delicada.
Mandou,
né,
bem. Você imagina, você se coloca.
Alô, Dona Embasa, o que foi que aconteceu? Vocês já religaram os canos? A água tem que cair.
Ele se coloca no lugar dos moradores aí, ficar sem água, né? E a Embasa tem que tomar uma posição aí. A Secretaria Municipal de Infraestrutura chegar junto com a Embasa, né? Porque tá acontecendo, tá sem água, por quê? E aí botar no paredão a Embasa, para a Embasa resolver o problema dos moradores da rua 13 de maio, no bairro do Pontal, bairro nobre de Ilhéus, onde a Embasa aconteceu um terremoto no Pontal. E agora que está conseguindo reestabelecer, e nós vamos torcer que fique tudo numa boa aí no bairro do Pontal. Um bairro nobre, um bairro gostoso.
Bairro gostoso.
Bom de morar, viu, Scarpe?
E passando por esse transtorno aí, né? É uma obra que tem que ser feita, como o próprio Bebeto falou. Tem que fazer, tem.
Não pode matar a galinha dos ovos de ouro.
E agora aí a Embasa, o espaço aqui tá aberto pra a Embasa dizer por que que a água ainda não caiu.
A Embasa tem que consertar, resolver o problema.
Os canos já foram colocados aí, por que que a água não caiu?
Cadê o Benedito?
Mas será o Benedito, senhor?
Chama o Benedito que ele vai atender você.
Espaço aberto, viu, Benedito? Vamos lá, Dona Creuza, Nossa Senhora da Vitória, tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom,
bom dia.
Bom dia,
Marinho Santo, Robertinho Scarpita, que Deus abençoe vocês.
Amém.
Que Deus ilumine o dia de cada um de vocês, guiando, fortalecendo, dando direção e abençoando, né? Nós só temos de agradecer a Deus por tudo que Deus faz por nós, né? Só da gente acordar, a gente tem de agradecer. Marinho Santos e Robertinho Scarpita, o que é que está acontecendo com o lixo do Nossa Senhora da Vitória? Que o lixo foi pegado quinta-feira aqui na rua Gabriela. O lixo está espalhado pela rua tudo, os gatos, cachorro, os cavalos, está rasgando o lixo por tudo quanto é canto. O que é que está acontecendo? Por favor, nos ajude aí, limpar a rua. Nós estamos precisando de o nosso prefeito mandar limpar o valetão, com nada roçar, não é passar máquina, roçar a beirada do valetão, que aí ameniza mais os ratos e as cobras. Por favor, meus amigos aí, ajude nós, do Nossa Senhora da Vitória.
Dona Creuza, chamar a atenção aí do secretário Cacá Colchões, seu repórter, da FG, por que que não tá tendo a coleta aí no Nossa Senhora da Vitória?
E nós terminamos esquecendo que a 13 de maio também tem um lixo acumulado.
É, ali faz o caminhão, ele não pode passar, né? Tem que ter uma caixa coletora, direcionar, informar os moradores e comerciantes, né?
A FG tem um pessoal que vai na frente,
sim,
coleta o lixo, junta e o caminhão por trás vai lá e pega.
Pronto, tá aí, tá certo? Dada a solução. Bom, são 6 horas agora, mais 27 minutinhos na Bahia, 6h27, vai se atrasar, não? Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Um abraço ao Marcos Gagamel, tá lá, Jardim Camburi. A turma que acompanha a gente através do aplicativo, né? Tem muita gente que acompanha a Gabi no Brasil todo, no mundo afora, né, seu repórter? Chegando com essa notícia aí do taxista, né? Que onda, rapaz. O camarada bebe, aí pega a direção do veículo. Foi um L200, foi isso?
É, o carro movido? Veículo L200 Triton de cor branca, placa policial RFH dígito 0G89. Motorista hospitalizado, algemado na cama do hospital. Motorista dirigindo embriagado quase matou o taxista amigo de Dr. Fred Gedeon, o Malaquias da Silva Miranda. Ele tem 66 anos, imediações do Big Meira, litoral norte de Ilhéus, Jardim Savoia. Segundo relatos de testemunhas, no momento em que Malaquias estava retirando as compras de uma passageira, de repente surgiu o motorista do carro L200 Triton, atingiu em cheio a traseira do táxi, arremessando Malaquias, e Malaquias vindo a cair de rosto no chão, ficando desorientado e com escoriações pelo corpo. E segundo relatos, ainda devido à dificuldade de obtenção da ambulância do SAMU, o taxista Malaquias foi socorrido por meios próprios até a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde lá Malaquias passou pela triagem, aguardando atendimento para exames de imagem e avaliação médica. Malaquias, segundo informações, o motorista que atropelou Malaquias estava altamente embriagado, trêbado. Ainda tentou fugir, mas uma viatura da Polícia Militar passava no momento. Os PMs conseguiram prender em flagrante o causador do acidente e apresentá-lo no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado André Aragão, ficando à disposição das autoridades, levado ao hospital, onde foi visto algemado na cama do hospital, do leito do hospital.
Ação rápida da polícia, né, seu repórter? Ação rápida da polícia. Olha, ontem eram 10h30 da manhã, notícia triste, lá na Conquista, né, o Chico do Café, ele foi encontrado morto em sua residência. 10h30 ontem, segunda-feira, foi encontrado o corpo aí do Francisco Raimundo de Souza, mais conhecido como Chico do Café, 86 anos em sua residência, ali na ladeira Humberto Sampaio, no bairro da Conquista. Vizinhos notaram um mau cheiro, né, exalando do imóvel, quando decidiram acionar o Corpo de Bombeiros, que por sua vez localizou o corpo em avançado estado de decomposição. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado por uma guarnição da 68 CIPM, procedendo os trâmites de remoção do corpo para necrópsia e as circunstâncias da morte. Vizinhos, né, relataram que o Chico do Café morava sozinho, era considerado uma pessoa tranquila e sempre de bom humor, né, seu repórter?
Na verdade, várias vezes o Chico, aí, né? Essa pé conturbada, Conquista, na subida, início da Avenida Belmonte, a ladeira Humberto Sampaio. Aí bota Conquista.
Mas não é Conquista, Belmonte? Você não considera
já
Belmonte?
Pra Conquista, né?
Belmonte.
Avenida Belmonte, fala
tem
assim.
Tem o capoteiro ali embaixo, o carpinteiro, né? Tem um carpinteiro ali embaixo na Belmonte. Eu tenho um bocado de amigo na Belmonte, né?
Tem alguns amigos na Avenida Belmonte. Tem o Cid.
Ontem encontrei com outro Cid da feijoada. Acho que você todo sábado agora sábado, tá invocado nessa feijoada.
A feijoada do Cid, é top. Tem mais carne do que feijão.
Quem tá com com ciúmes é Dona Edna.
E viu? Também o homem lá do...
Samuel tá com ciúmes também.
O homem lá do Nossa Senhora da Vitória tá também tá enciumado. Ciúmes, mas porque tem muita carne na feijoada do Cid.
Vamos pro giro regional agora, o Vini Santana. O Raimundo da Paz disse que você só sabe falar de comida no programa, mas hoje é terça-feira ainda e o homem já tá falando de feijoada, viu? Leve o Raimundo da Paz pra comer essa feijoada, viu?
Deus me livre.
O popular cara de come.
É o cara de come, come muito.
É verdade, viu? 6h32 na Bahia, giro chegando com Vini Santana.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.Pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. E olha só, meus amigos, que vem direto de Itacaré, porque o município se prepara para viver 2 dias de celebração da música, da cultura e da força do samba, com a primeira edição do Itacaré Samba Festival, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de dezembro na Orla da Praia da Coroinha. Vai ser gratuito, o evento promete movimentar o início da alta estação, o município reunindo aí nomes consagrados nacionalmente como Thier e Diogo Nogueira, além de grandes talentos locais, que são o Marcelinho do Samba, Zalela, Ronara, Crioula e Samba Partido Livre. Tá aí essa informação de Itacaré. E olha só, a gente recebeu hoje uma excelente notícia para Uruçuca e Serra Grande. Foi autorizada a obra de iluminação das margens da BA-001 e da BA-262. Essa é uma conquista que vem sendo construída com muito diálogo e articulação. Recentemente, recebemos, o município de Uruçuca recebeu uma equipe da CEINFRA para o levantamento técnico e logo depois a COELBA realizou o reconhecimento das áreas. Agora, com a autorização oficial, a cidade dá um passo decisivo para transformar esse projeto em realidade. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, excelente terça-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana! Notícia boa, a prefeita Magnólia, seu repórter, comemorando aí, viu? Um abraço aos amigos de Uruçuca. 6h35, tá pintando o faturamento, a gente volta já já. Daqui a pouquinho eu vou falar, olha, a primeira dama ontem, doutora Thaís Paula Reis, trouxe uma notícia muito legal. Ilhéus vai ter um grande mutirão de dermatologia, seu repórter, numa parceria aí entre município e a Associação Brasileira de Dermatologia. A gente conta tudo já já aqui no Tropa de Elite, até às 8, oferecimento para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6h42, olha, a PPI, a TLB, o Sindicacal também participando do 18º Encontro Internacional da Rede Vida Viva, que foi realizado lá na ilha de Itamaracá, seu repórter, em Pernambuco. Eu passei na ilha de Itamaracá, viu, rapaz? É 2012, já. O tempo passou rápido, viu?
É, e eu ilha também,
de
viu?
Sim, sim, eu você também. Que me indicou, né, Escarpita? Vai na ilha de Itamaracá. É. Esse evento aconteceu lá, né, na sexta. de sexta até domingo, reuniu sindicatos de diversas regiões do Brasil e de países como a Índia, África do Sul, Alemanha, Costa Rica e também da Colômbia, fortalecendo o diálogo internacional sobre saúde do trabalhador. Durante 3 dias de atividades, os participantes discutiram ferramentas e metodologias voltadas para o diagnóstico e a elaboração de um plano de ação. Esses instrumentos têm como objetivo subsidiar propostas a serem apresentadas às empresas e, no caso específico, aí, a PPI, a PLB, aos órgãos governamentais. Em nossa região já foram aplicadas importantes ferramentas de análise e mobilização, como o mapping utilizado aí nas 5 cidades que compõem a Delegacia Sindical Uruçuca, Una, Canavieiras, Itacaré e aqui em Ilhéus, e Raio, né, que é aplicado aí, foi aplicado em agosto desse ano lá em Una, ampliando a capacidade de diagnóstico e intervenção sobre as condições de trabalho. Além da PPI, Ilhéus também estiveram presentes no encontro, a PLB de Una, Uruçuca, Canavieiras, Itacaré e o Sindicacau aí, onde a gente manda um abraço ao nosso querido Ulisses Abade e também ao jurídico, o seu repórter, o doutor Bov. A participação conjunta dessas entidades reforça o compromisso coletivo com a defesa da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores. O intercâmbio com sindicatos internacionais fortalece estratégias e amplia a visão sobre os desafios comuns enfrentados em diferentes países. Interessante, né? Não é só aquela luta por melhores salários, a preocupação com o trabalhador, isso é fundamental. Parabéns aí ao professor Osmar Nogueira Júnior, presidente da PPI APLB, e o nosso querido Ulisses Abade, presidente aí do Sindicacau, seu repórter.
Olha, Scarpe, a Câmara de Vereadores de Ilhéus amplia debates sobre o orçamento de 2026 em segunda audiência pública. O objetivo do encontro vai ser ampliar os debates sobre a arrecadação e as formas de utilização dos recursos. Então, promoveu a segunda audiência pública a discussão do projeto de lei PL número 182/2025, de autoria do Executivo Municipal, e que estabelece a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2026. Então, o objetivo do encontro foi ampliar os debates sobre a arrecadação e as formas de utilização dos recursos no ano que vem. Então, a atividade foi conduzida pela Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos da Casa, ou seja, presidida pelo vereador professor Gurita, e que deu sequência às discussões iniciadas no dia 17 de novembro. Além dos vereadores, também participaram representantes do Executivo Municipal, que apresentaram a proposta de LOA, e da sociedade civil, que expuseram opiniões e demandas. E segundo o relatório da administração pública do município, a previsão é de que, para o próximo ano, a média de receitas e despesas de Ilhéus seja de pouco mais de 900 milhões. Então, as áreas com maiores receitas previstas são educação, 239 milhões, saúde, 180 milhões, e infraestrutura, defesa civil, 112 milhões. Professor Gurita, vereador de Ilhéus, as duas audiências públicas realizadas pela Câmara de Vereadores foram representativas e encerram com chave de ouro o processo de escuta da população para a votação do orçamento do ano que vem. Saímos daqui muito felizes, disse o vereador professor Gurita. Nós sentimos muito honrados em poder ter cumprido esta missão de dar voz à sociedade para discutir a LOA 2026. Ele que é o presidente
da comissão,
né? Scarpe.
Parabéns aí, o trabalho da Câmara de Ilhéus, seu repórter, nessa importante discussão que é a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual. A Câmara, que entra na sua reta, né? Dia 11 de dezembro, vai ter a entrega do título, né? A solenidade, a entrega do título de cidadão ilhéense. Logo depois, entra em recesso. E o presidente César Porto, bastante elogiado aí pela condução dos trabalhos e pela harmonia que trouxe, né, a Câmara de Ilhéus. Depois de uma fase um tanto turbulenta, a Câmara vive bons momentos aí. Então, parabéns ao professor Gurita, ele que é presidente da Comissão de Finanças, e já aí convidando a todos para o dia 11 de dezembro, às 17 horas, Centro de Convenções de Ilhéus, a entrega do título de cidadão ilhense.
Olha, deixa eu mandar um abraço ao meu amigo, ex-vereador de Uruçuca, lá por Serra Grande, Dai da Serra, um abraço ao Vivaldo Despachante e ao Noca do Cavaco, torcedor do Flamengo, dizendo: olha, aniversário da minha filha Silvana. Silvana nasceu no dia do samba. Parabéns, Silvana.
Foi ontem.
A filha do Noca do Cavaco.
Então você esqueceu de
o amigo, amigo do cantor Itaçuci.
Da filha do Noca, você esqueceu. O dia do samba foi ontem.
Ele mandou hoje.
Não, ele deve ter mandado ontem, você só
não,
viu
ele
hoje.
Não, ele mandou hoje.
Mandou hoje.
Tem aqui hoje, mas o dia do samba foi ontem. Então ela deve ter nascido
não
ontem.
Não deixa o samba morrer.
Parabéns hoje.
Não deixa o samba acabar.
Silvana do Cavaco.
Silvana do Cavaco, viu? Quem é o cantor? Vamos trazer ele, Edenildo Braga, agora. Tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Informações esportivas, Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 4 dias depois de ser campeão da Libertadores em Lima, o Flamengo tem a chance de garantir também o título do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, com uma rodada de antecedência. O rubro-negro só depende dele e pode erguer mais uma taça, até mesmo em caso de derrota para o Ceará no Maracanã. Mas esta não é a única disputa aberta que pode ser decidida na 37ª rodada. A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que começa nesta terça-feira, tem potencial decisivo para mais outros 3 clubes. Mirassol e Botafogo lutam para a classificação direta na fase de grupos da Libertadores. E Fortaleza corre o risco de ser rebaixado com uma rodada de antecedência. O Flamengo só depende de si para repetir 2019, fazer dobradinha com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Se vencer o Ceará no Maracanã, o rubro-negro garante a taça da competição nacional. Caso o Flamengo empate ou perca para o Ceará, ainda pode ser campeão nesta quarta-feira, mas passa a depender do Palmeiras e não pode ganhar do Atlético Mineiro para o título antecipado ser confirmado pelo time rubro-negro. E atenção para os jogos desta terça-feira do Campeonato Brasileiro. São 2. 19 horas, Vasco e Mirassol. 21h30, o Grêmio recebe o Fluminense. Já nesta quarta-feira, 15 horas, o Bahia pega o Sport. O Bragantino pega o Vitória, 19 horas. Fortaleza recebe o Corinthians. O Juventude enfrenta o Santos. São Paulo vai jogar nesta rodada, precisando da vitória, e joga diante da equipe do Internacional de Porto Alegre. Já o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras 21h30, no mesmo horário, o Flamengo enfrenta o Ceará. Ainda nesta quinta-feira, para fechar a rodada, 19h30, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Botafogo. Hoje tem jogo pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid. Esse jogo é às 17 horas. Pelo Campeonato Inglês, Bournemouth, Everton, Fulham e Manchester City, Newcastle e Tottenham. Também teremos outros jogos aí pela Copa da Alemanha e também Campeonato Mexicano e Copa da Itália. Na Copa da Itália, 17 horas, a Juventus enfrenta a equipe da Udinese. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a Jamar de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Ednildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Ednildo Braga. Um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui no Tropa de Elite, né, seu repórter?
Ainda falando de esporte, Scarpita, festa, bairro do Malhado. No último dia 29 foi realizado um grande evento, comemoração de 10 anos de aniversários do Baba Cinquentão do Malhado. Foi também realizada uma grande partida de futebol e após o futebol, para fechar com chave de ouro, a banda Frisson chegando e aí em nome do amigo Talo, do meu amigo Nivaldo, meu amigo Gugu Burg, parabenizando aí todos os atletas, diretores do Baba Cinquentão do Malhado, em nome de todos os participantes do Baba Cinquentão, agradece também ao ex-vereador Augustão, amigo do Cinquentão, sempre presente durante esses 10 anos de existência.
O Augustão já jogou então, bola ou não?
Não.
Não joga.
Ele apoia.
Sempre apoia.
10 anos apoiando Cinquentão. Só que joga quem tem.
Você tem que organizar
ainda. De 50
ainda.
Em diante.
Você tem que organizar um baba com a galera que a gente ainda não viu jogando. Bota Augustão.
Roberto Carlos, que vai cantar também em Salvador.
Olha, Copa Distrital de Ilhéus avançou para mais uma fase decisiva após os jogos das quartas de final foram realizadas no último domingo lá no Mário Pessoa. A competição é promovida pela Prefeitura de Ilhéus, tem o apoio da Federação Baiana de Futebol da Liga Ilhéense. É uma rodada marcada aí pelo caráter eliminatório. As equipes que se sobressaíram, né, garantiram aí em campo a classificação para a semifinal. No primeiro confronto do dia, São José venceu Carubeira por 3-1, avançando, né? Na sequência, repartimento teve uma vitória expressiva por 6-1 sobre Castelo Novo, garantindo também a sua classificação. E o terceiro confronto terminou com Salobrinho superando Cachoeira por 4-1. Fechando a rodada, então, Sambaituba e Nema empataram em 2-2 no tempo regulamentar. Com os resultados estão definidos, então, os confrontos da semifinal da primeira Copa Distrital de Ilhéus, São José e Nema e repartimento enfrentando o Salobrinho, viu, seu repórter? Jogos acontecem no Mário Pessoa todo domingo. Amanhã tem mais Ednildo Braga aqui no Tropa de Elite, tem mais bola dentro, viu?
Bola dentro.
Logo mais às 18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano. Bola aqui. E o povo fala no Tropa.
FM. A galera toda tá na escuta.
Mais uma passadinha no Zap Zap da Gabi. 4 minutinhos para as 7. Daqui a pouquinho tem mais um giro com a Nath Almeida, hein? Roberto Soares, um abraço pra você. A Tânia tá lá no Jardim Primavera, em Itabuna. A Lamartine também ligado no Tropa de Elite. Linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. O povo fala, viu?
Bom dia, Robertinho Escapita, Marinho Santos. Eu sou o Damião.
Fala, Damião.
Moro aqui no interior de São Paulo, Botucatu. Aqui tá nublado,
tá carrascudo,
como vocês dizem aí na Bahia.
Valeu, Damião.
Quero mandar um alô aí pra Zete, Zezinho, Dalva, o COI, meu pai, Deraldo, e o pessoal aí do Banco da Vitória aí, meus amigos aí. Pra vocês também, boa audiência.
Valeu,
eu amo, Damião, esse programa.
Obrigado pelo carinho, a turma de fora, mata
bom dia,
a saudade.
Bom dia, Maria Santo, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Quem está falando aqui de Oceano, manda um alô para a dona Raimunda, que ela está com visita, hein?
Tá com visita.
Visita de São Paulo, os irmãos dela, Ana Lúcia, Costinha, a cunhada dela, Inha, e a prima Ivone, que vieram diretamente de São Paulo para o aniversário dela, hein? Manda um alôzão aí pra elas aí e pra meu tio Costinha, tá? Na Lagoa Encantada.
Valeu,
beijo, Mundinha!
Um abraço pra você. Fazendo a
bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marcos Souza.
Fala, Marcos!
Eita aí, Robertinho e Marinho Santos. O prefeito fazendo um papel que o governo do estado não faz, né? Deixando a cidade cada vez mais linda. Esse aí que é o verdadeiro filho da terra que ama essa cidade. E tamo junto aí. Só não vê quem não quer, né?
Valeu, Marcos Souza.
Bom dia, vamos por cá.
Um abraço para você, obrigado pelo carinho.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santo.
Bom dia.
Aqui no loteamento tropical, na rua Luiz Gonzaga, aqui quem está falando é do Badaval. Aqui tem um esgoto a céu aberto desde a semana passada, e esse esgoto está num mau cheiro. A água fedida está tomando,
meu Deus do céu,
um bom espaço da rua. Eu gostaria que você falasse ou com a Embasa ou com a prefeitura, não sei, para que viesse tomar a providência. Desde já lhe agradeço. Um bom dia com Jesus.
Amém, amém, Val.
Bom dia, aqui, meu querido Robertinho Escarpito, eu por cá. Já estou na cidade das praias. Hein? Cheguei cedo aqui hoje. Robertinho, Deus te abençoe, meu irmão. Ótima terça-feira para você, para Marinho Santos, para todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Um abraço.
É isso aí, meu irmão. A vida só é dura para quem é mole. Vamos trabalhar, porque nós nascemos. Foi bonito, não foi rico, não. Um abraço do seu irmão, Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Quem trabalha, Deus ajuda, viu? Esse é o lema. Yara da Princesa Isabel. Bom dia, meus amigos. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Uma ótima terça-feira para vocês. E viva o samba, né? Yara da Princesa Isabel. Olha, sua mãe deu um abraço no Marinho Santos, bem forte. Tá certo? Lá no último sábado, durante o velório da nossa saudosa mãe Carmosina. Notícias boas, viu, seu repórter? Prefeito Valderico ontem já sinalizou sobre a questão aí, né? É da gente manter viva toda a história do terreiro Sultão das Matas, da mãe de Santo Carmosina.
É, que notícia boa, pra lá de boa.
Breve, breve,
as filhas de santo, aí, as mães de santo.
Isso.
E pra nossa amiga Conceição. Nossa amiga Cíntia, que é neta da saudosa Carmosina. Olha quem tá dando prazer de estar ligado no Tropa de Elite, Scarpita. Você sabe quem é? Liz e Malu. Malu e Liz são as filhas do secretário Capitão Igor Erdens. Estão ouvindo o Tropa de Elite.
Indo pra escola nesse momento, ouvindo a gente,
tá na escuta do
Chega
Tropa.
Chega na escola todo informado.
Liz e Malu.
Daqui a pouquinho ele já tá aqui, rapaz, nosso querido Paulo Guenem. Vamos falar de desenvolvimento econômico, da decoração natalina, né? Dessas conquistas ao longo já desse ano de 2025. O que é que Ilhéus já avançou, o que é que tem já de planejamento aí pro próximo ano. Paulo Guenem e ainda a nossa querida Claudiana Figueiredo do Sebrae estará conosco num bate-papo muito legal. Nath Almeida tá chegando em mais um Giro Regional do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Quaraci realiza a primeira edição do Adora Quaraci, reúne grande público em noite de fé e adoração. A cidade de Quaraci viveu um momento histórico na noite da última sexta-feira, 28, com a realização da primeira edição do Adora Quaraci. O evento, voltado para a comunidade cristã, reuniu um grande público e já se consolida como um novo marco no calendário religioso do município. A programação contou com atrações reconhecidas no cenário gospel. O Ministério Xamá abriu a noite com um momento intenso de louvor, seguido pelas apresentações de Célio Nascimento, Rafael Santana, Alif Souza e Ayla Santana, que emocionaram os presentes com repertórios inspiradores. O Adora Quaraci também destacou talentos locais, reunindo músicos e ministérios da própria cidade. Já na cidade de Floresta Azul, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a chegada da carreta da mamografia ao município. A iniciativa oferece exames de prevenção de forma gratuita e totalmente segura para as mulheres da comunidade. Para garantir o atendimento, as interessadas devem procurar a unidade de saúde de referência e realizar o agendamento prévio. Os atendimentos serão realizados no período de 4 a 11 de dezembro, das 7 às 12 horas e das 13 às 18 horas. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. É o Giro Regional interligando toda a região aqui na Gabi, no Tropa de Elite, o número 1 das manhãs. Sai daí não, a gente volta já já. Até às 8, Tropa no Ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. Tem também já o Autopeças Planeta Doces, hoje inauguração, mais uma loja Planeta Doces em Ilhéus, Teotônio Vilela, a partir das 8, hein? Nosso querido José Valdo preparou aí muitas novidades, muitas ofertas, loja Planeta Doce hoje sendo inaugurada do Teotônio Vilela. Nosso programa também tem um oferecimento de Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro, vende barato de janeiro a janeiro.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com o Marinho Santos e Robertinho Capita, você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com o Marinho Santos e Robertinho Capita, você bem informado.
Vamos que vamos, que vamos, que vamos nessa manhã de terça-feira. Bom dia pra você, você no carro, você no trabalho, pra você que tá nessa de preguiça ainda, rolando na cama, acorda pra vida, viu? Olha, eu tô chegando a uma conclusão aqui sobre essa questão do aeroporto. Nosso amigo Luiz Aldo, né? Ele escapita, veja só o preço dessa passagem. Ou é um problema, né, político, uma perseguição, ou um problema, né, econômico. Por que que Ilhéus está pagando tão caro? Luiz Aldo disse, olha, Scarpita, fiz uma consulta, uma passagem Ilhéus-Salvador para o dia 9 de dezembro, $1,000, mais de R$5.000, inaceitável isso. A gente tem acompanhado a luta, né, do governo, do prefeito Valderico Júnior, teve reunião em Brasília, reunião em Salvador. Ilhéus não pode ficar prejudicada, imagina só, você sai daqui, 25 minutos de voo para Salvador. Hoje, dia 2, você faz uma consulta para comprar uma passagem para o dia 9 de dezembro. E aí, seu repórter, $1,000, mais de R$5.000. Ô, Luiz Aldo, vai pelo ferry, vai se divertindo, tá certo? Quando chegar no ferry, você vai curtir a brisa da Bahia de Todos os Santos. E vamos torcer para resolver esse problema aí, viu? Não é não, seu repórter Mário Santos?
Verdade.
O homem do Zap Zap.
É, Luiz Aldo, ele tá sempre atento, sempre ligado.
Sempre, viu?
E é um absurdo isso aí, viu? Isso atrapalha o desenvolvimento econômico de Ilhéus.
Um problema político ou um problema econômico? Convidar o Paulo Gunner pra Seresta em prol do abrigo São Vicente, próximo sábado. É, mandar um abraço pro Rodrigão, a irmã Silene, todo mundo comprando a mesa, apenas R$100, direito a 4 cadeiras, vai ter o Snake, que é o Zezo de Ilhéus, o Rodrigo, chocolate na sonorização, tudo revertido em prol das obras assistenciais do Abrigo São Vicente. Daqui a pouquinho, entrevista, a gente conversa com o Paulo Gunner, já ao vivo nos estúdios Gabriela FM, a Claudiana Figueiredo do Sebrae. Vamos falar de desenvolvimento econômico, de inovação, decoração natalina, expectativa. Já dá para fazer um balanço de 2025. Agora vamos falar, seu repórter, sobre o que aconteceu ontem. A gente viu alegria estampada no rosto dos ilhéenses. O cartão postal, porque a ponte estaiada Jorge Amado, desde que foi inaugurada, né, pelo ex-governador Rui Costa, é que a gente dá César, que é de César, foi o prefeito de Ilhéus. Você sempre vem falando isso, né, seu repórter? O Rui Costa foi o prefeito de Ilhéus.
O prefeito de Ilhéus. E o ex-prefeito de Ilhéus agora anda nos bastidores lá das secretarias do governo do estado, querendo fazer política.
É?
Se promover politicamente e tirando uma de papagaio de pirata, o ex-prefeito Mário Alexandre.
É, agora, eu acho que não dá para sentar mais na mesma mesa o ex-prefeito com o ex-governador, viu?
Eu acho que não,
é,
viu?
Depois, o clima não é bom, não. É. Mas ontem o Valderico Júnior fez o trabalho que era pro Jerônimo Rodrigues ter feito.
O Jerônimo tá de sacanagem cênica com o Elielso,
tá,
né,
cara? Tá perseguindo o Elielso,
perseguindo.
Perseguindo o Elielso.
Vamos que ver situação. Até quando. Vamos ver até quando isso vai.
Tem carta na manga ou não?
É, eu acho que sim.
Bom, a Prefeitura de Ilhéus entregou a nova iluminação cênica da Ponte Jorge Amado. Essa ação valoriza um dos principais cartões postais da cidade. Quantos meses que a ponte estava às escuras, seu repórter? Você se lembra ou não?
É, rapaz. É,
bom tempo, ficou, rapaz.
É, muito tempo.
Um ano e meio?
É porque o material foi um material de terceira qualidade que foi colocado. Por isso que...
Lembrar que nós estamos à beira-mar.
Não resistiu, né?
A ação do salitre, a ação do tempo, a gente precisa usar produtos de qualidade. Você viu a questão do sistema de iluminação também, da catedral até o Opaba, que o prefeito fez a substituição no dia da cidade, no dia 28 de junho. E no dia 28, o Valderico prometeu, olha, em dezembro nós estaremos entregando a iluminação desse cartão postal. E ontem a alegria tomou conta, o prefeito chegou de patinete, acompanhado da primeira-dama, a doutora Thaís Paula, mostrando também a questão da mobilidade, trazendo para Ilhéus essas patinetes que são sucesso aqui na Bahia, somente lá em Salvador é que tem a patinete. E agora Ilhéus vai passar a ter mobilidade, você vai poder ir para a praia.
Como é
vai...
que é? Você compra?
Não, você faz o cadastro.
Tipo aquelas bicicletas lá do Rio de Janeiro.
Isso. Vai se preparando aí. Você agora, quer andar de moto, vai andar de patinete.
Você
também
tocou no assunto sobre Catedral de São Sebastião. A grande reforma anunciada está de forma tímida. É? Até agora a gente não viu nada acontecer. Está tímida.
É verdade, viu? Então, parabéns aí ao Cacá Colchões, através da equipe da Iluminação Pública, a GIA, a empresa também, né? Os empresários que estão aí prestando serviço à cidade de Ilhéus. E a cada um do Ilhéus que foi ontem acompanhar, nós estávamos lá na apresentação de mais uma ação da Prefeitura de Ilhéus. Parabéns ao nosso prefeito. A notícia boa que a primeira-dama trouxe é um mutirão que vai acontecer. Nós estamos no dezembro laranja. Foi anunciado ontem também um mutirão de dermatologia, seu repórter. É preocupação com câncer de pele. Nós estamos numa cidade, né, litorânea, e as pessoas precisam ter esse cuidado, né, com câncer de pele. É preocupante, viu? Não pode vacilar, tem que usar o protetor solar, tem aqueles horários preocupantes. E a gente vai estar divulgando aqui esse mutirão, que vai acontecer no dia 13 de dezembro, o grande mutirão em parceria com a Associação Brasileira de Dermatologia. Conquista da nossa primeira-dama, a doutora Thaís Paula Reis.
Só para lembrar que a Catedral de São Sebastião é um outro cartão postal
também
da nossa cidade.
Eu falei de cartão postal, você lembrou, né? A gente precisa aí fortalecer essa campanha. Eu tenho visto vídeos, fotos e a nossa catedral. Quem passa ali vê que realmente...
É porque agora tá todo mundo visualizando só a Ponte Jorge Amado. Eu já falava da Avenida Soares Lopes lá atrás, que era o grande cartão postal de Ilhéus, Avenida Soares Lopes. Agora tem a ponte, mas tem a avenida e tem também a Catedral de São Sebastião, seu Scarpe.
Olha, nosso amigo Marco Aurélio, ele disse, eu gostei de vocês falarem sobre essa questão da passagem, né? Ele foi rapidinho fazer uma pesquisa. Porto Seguro, Salvador, mesma data, dia 9. Sabe quanto, seu repórter? 1689. Quer dizer, é um problema político, é um problema econômico, uma perseguição com Ilhéus.
Bem mais distante,
imagina,
né?
Imagina só, Porto Seguro, Marco Aurélio, Salvador, dia 9.
Marco Aurélio foi lá, digitou, calculou.
Viu? Se quiser, imagina, Marco Aurélio, vai também pelo ferro, viu?
Imagina, Paulo Gunner.
R$1.200.
Valores abusivos.
Enquanto sair de Ilhéus, você vai pagar 5 mil e mais de 5
por quê?
Mil reais.
Por que isso? Alguém tem que dizer.
Quem
por quê?
É que pode responder?
O que
está
acontecendo?
Viu? Vamos seguindo com Tropa de Elite. São 7 horas mais 22 minutinhos. Daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa. Vamos trazer o Manuel Messias, tem giro regional chegando na metralhadora da informação. Manuel Messias, é a informação direto de Itabuna aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Munich e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jato Peças, no Centro Edneus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim, trazendo informações aqui de nossa cidade Itabuna. Meus amigos, mortes interrompe a paz aqui na cidade. Depois de anos com tranquilidade, Itabuna registrou uma sequência de crimes e os ataques que ocorreram no último final de semana voltaram a acontecer nas últimas horas. A madrugada desta terça-feira, por exemplo, também foi de medo e tensão para moradores dos bairros Maria Pinheiro e Daniel Gomes. É que por volta de 1h30 da manhã houve um intenso tiroteio, deixando a comunidade em pânico. Os disparos foram tão intensos que impediram famílias inteiras de dormir. O clima de insegurança reforça aí a escalada de violência que voltou a tomar conta aqui de Itabuna nos últimos dias. A sequência de violência continuou ontem à tarde, ou seja, no primeiro dia do mês de dezembro. Por volta de 5h20 da tarde, Atanásio Lima, 33 anos de idade, foi executado a tiros dentro de uma residência localizada na Travessa Oriente, no bairro Santo Antônio. O homem foi encontrado morto sobre uma cama, atingido por diversos disparos. A população vem relatando medo constante com os recentes episódios de violência aqui em Itabuna. Meus amigos Albertinho Scarpita e Marinho Santos, por outro lado, amanhã desta segunda-feira foi de surpresa nos corredores da TV Santa Cruz aqui em Itabuna. Três profissionais com longa trajetória na emissora filiada à Rede Bahia foram desligados, demitidos, gerando forte repercussão entre colegas e telespectadores. Foram demitidos o apresentador Roger Sarmento, um dos rostos mais conhecidos do jornalismo regional, o editor Abel e o cinegrafista Edilson Padre. As saídas ocorreram de forma repentina através do departamento comercial e também direção-geral da TV Santa Cruz. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no Centro Edileus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Valeu, valeu que valeu, Manuel Messias. Olha, Ilhéus celebrando o dia de doar, é, o dia do ar, doar aqui em Ilhéus. Ilhéus celebrando esse dia hoje, terça-feira, com a mobilização comunitária, hashtag aí, Doa Ilhéus, unindo organizações sociais, voluntários e a população em um grande movimento de solidariedade para marcar essa data. A Ponte Jorge Amado recebeu a bandeira do dia de doar, reforçando o compromisso da cidade com a generosidade e chamando a atenção para a importância das doações. O dia de doar é uma campanha que incentiva pessoas, empresas e instituições a contribuir com causas sociais, fortalecendo a cultura da doação do cotidiano dos brasileiros. Aqui em Ilhéus, a iniciativa busca ampliar o impacto positivo das organizações do terceiro setor por meio da arrecadação de recursos materiais, alimentos e também do incentivo ao voluntariado. As organizações da sociedade civil organizam ações presenciais e virtuais para receber doações ao longo do dia. Então a expectativa nacional é que milhões de pessoas participem dessa data, criando uma onda de solidariedade em todo o país. Aqui em Ilhéus, você quer saber como é que faz para me doar aqui em Ilhéus? A campanha Hashtag Doa Ilhéus reúne diversas organizações que estarão arrecadando materiais, recursos e oferecendo oportunidades de voluntariado ao longo do todo dia de hoje, terça-feira, que é o dia de doar. Cada instituição participa com uma causa específica, permitindo que os cidadãos escolham onde desejam contribuir. Então você vai conferir agora a ONG Planeta dos Bichos, né? Você vai poder doar ração, tampinhas, plásticas e produtos para pets, ASEI, materiais escolares, lápis, caneta, caderno, lápis de cor, Ação Solidária, Juntos por Ilhéus, alimentos não perecíveis, Projeto Mãos Solidárias, roupas e itens de higiene pessoal, o Instituto Amigos Solidários do nosso querido Jorginho Loyola, alimentos, materiais de higiene e limpeza, Banco de Sangue, você vai poder doar sangue e salvar vidas. Tem também, né, o projeto do Abraço, recebendo materiais de saúde bucal e higiene pessoal. Além das doações materiais, qualquer pessoa pode contribuir dedicando seu tempo como voluntário. Que bacana, viu? Seu repórter, nós vamos para o intervalo. Logo depois tem entrevista, Claudiana Figueiredo, ela que é gerente regional do Sebrae, já ao vivo nos estúdios Gabriela FM, e o nosso secretário de desenvolvimento econômico e inovação.
É o Paulinho Gani, já Gani. Está aqui ao meu lado.
Sai daí não, a gente volta já já. Bom dia para todo mundo.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tamo de volta e vamos juntos até as 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação, hein? 7h35 na Bahia. A partir de agora, né, seu repórter, vamos bater um papo aí com ela, que é gerente regional do Sebrae, parceira do município de Ilhéus. Ela tem uma paixão por Ilhéus, viu? Claudiana Figueiredo, nosso querido Paulo Gani, secretário de Indústria, Comércio e Inovação. Bom dia, Claudiana. Seja bem-vinda ao Tropa mais uma vez.
Bom dia, sempre um prazer estar aqui nesse programa que tanta informação relevante traz para a sociedade ilhéense aí. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã.
Paulinho Gani, Paulo já é sócio do Tropa, viu?
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Claudiana. Bom dia, ouvintes dessa maravilhosa desse programa e dessa maravilhosa FM, né?
Bom, Claudiano, eu primeiro começo já contigo para falar do premiado, né, Ecossistema de Inovação de Ilhéus, das ações do Sebrae em parceria com a Prefeitura. Frutos positivos estamos colhendo?
Muito positivos, assim. Acho que a gente teve um avanço nesse último ano que a gente pode celebrar muito. Durante algum tempo a lei foi regulamentada no município, mas sem os efetivos benefícios e sem a efetividade da lei sendo cumprida. Então, a partir desta gestão, nós estamos andando a passos largos. Já recebemos nessa última semana os primeiros certificados de empresas inovadoras, o que é o primeiro passo para que essas empresas alcancem os benefícios concedidos. Então, assim, tem sido um trabalho muito bom. A Prefeitura Municipal de Ilhéus tem abraçado de uma forma bastante efetiva todas as políticas de inovação que têm sido levadas pelo Conselho Municipal de Inovação. Então, o ecossistema está aí muito feliz com todos os resultados que a gente já vem alcançando ao longo desse ano de 2025.
Paulo Gani, Sebrae tem sido um parceiro forte, né? Nós estamos chegando ao final do ano e você, desde janeiro, eu estou vendo você ali colado com Claudiana, colado com o Sebrae, eventos, né, participando aí, viajando o Brasil inteiro. É importante, né, para a gente deixar para o nosso público ouvinte essa parceria com o Sebrae, Paulo Gani?
É fundamental, Robertinho. Sem o Sebrae, eu acho que a gente não teríamos alcançado o que alcançamos agora com o ecossistema, principalmente, dentre muitas outras ações que o Sebrae abraça, né, ao pequeno e micro empresário, começa lá, né, e até a grande indústria. O Sebrae tem sido um grande parceiro e acho que Ilhéus que precisa dar um grande salto com a inovação e através do Sebrae dessa grande gerente aqui, coordenadora regional e presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, né? Claudiana tem abraçado e pela expertise dela, pela experiência, pelo conhecimento, pela inteligência, ela tem conduzido aqui um ecossistema que é muito bonito se ver na mesa, representante da Universidade Federal, Estadual, do IFE Baiano, das indústrias de informática de Ilhéus, da prefeitura, né, da sociedade civil, né, das empresas, né, do governo. Então essa conexão toda vai fazer com que Ilhéus dê um salto. Eu acho que está bem maduro, né, com esse selo que recebemos lá em São Paulo, na Connect Smart City, um grande evento nacional, né, Ilhéus foi logo premiada com o selo prata, quer dizer, foi assim, não foi surpresa para a gente que está acompanhando, né? E agora, com esse que a Claudiana acabou de falar, o certificado, certificando as primeiras empresas que realmente fazem parte desse ecossistema, e que será um grande salto para atrair grandes empresas que virão para Ilhéus nessa área de ciência e tecnologia, e que Ilhéus precisa muito para consolidar o polo de informática e abrir portas para um novo mundo, né? Não é assim mais por a mão de obra para fazer componentes, mas sobretudo a inteligência que traz o polo. Quando foi criado, o governador da época disse, mais do que obras vem anunciar, atitude, atos que irão mudar o comportamento sociocultural dessa região, e nós estamos percebendo que está bem maduro e que isso vai acontecer dentro de breve.
A minha pergunta vai para a gerente Sebrae Ilhéus, Claudiana Figueiredo. Eu pergunto, o mapa de ecossistemas de inovação, o estudo conta com investimento, você tem ideia de valores?
Então, a gente está estruturando esse plano agora, né, com a intenção de trazer aí, um hub de inovação e outras estruturas, tanto de hardware, que a gente chama, que são estruturas físicas, quanto também o que Paulo acabou de dizer, estruturas mais robustas em termos de software. Ou seja, como é que a gente capacita e leva programas e projetos que viabilize também a formação de pessoas. Porque não adianta a gente ter grandes hardwares, a exemplo de grandes hubs de inovação, se a gente não tem startups, se a gente não tem empresas que ocupem esse espaço e dinamizem esse espaço. Então, a gente está nesse momento, Marinho, de levantamento de um projeto executivo que verifique o quanto de investimento financeiro é necessário para que a gente possa consolidar toda essa estrutura que é necessária para que Ilhéus avance.
Ainda faz esse levantamento de custo, é isso?
Exatamente. A gente está nesse momento, nessa etapa, né, fazendo um grande planejamento com uma participação ativa de todos os atores envolvidos no ecossistema de inovação, que envolve as quatro hélices de desenvolvimento de inovação em um município, para que a gente tenha esse plano robusto e não haja a partir do improviso. Então, o montante desses investimentos está muito relacionado ao que vai contemplar esse plano. E, a partir daí, a gente buscar de onde vai vir esses investimentos, que não necessariamente precisa vir apenas do município.
Esse processo demorado, mas chegou em boa hora.
Exatamente. Então, a gente já está no término, na conclusão do plano, e já, inclusive, já começamos a ter iniciativas de captação. O secretário de Ciência e Tecnologia estava previsto para vir aqui no dia 2, infelizmente, por questões de motivo de força maior, teve que ser adiado, mas a gente já ia entregar para o secretário um pleito para que se constituísse efetivamente um grande hub de inovação que pudesse acolher as muitas startups que a gente já tem nesse território e que precisa desse espaço para se consolidar e levar inovação para o mundo.
Ainda bem que a substituta é qualificada.
Obrigada.
Esse feedback com a Secretaria Estadual tem sido boa, né, Paulo Gana?
Tem sido, Roberto. Tem que ser justo, né? Nós temos ido sempre à SECT e temos sido muito bem recebido. E a gente fica até impressionado como eles realmente têm um olhar para Ilhéus, para esse campo da tecnologia.
Márcio Gomes, né?
Márcio Gomes, tem sido muito, muito correto. Nós tivemos lá recente com um evento do Sebrae, ele fez uma palestra para a gente e nós estamos muito felizes assim, por essa conexão. Eu acho que isso é muito importante para Ilhéus.
Paulo Gana, vai fortalecer o ambiente de negócios e estimular também, né, Paulo?
Perfeitamente. Olha, a gente tem visto aqui em Ilhéus, eu inclusive eu não sabia, né, de algumas empresas que nasceram aqui dentro do CEPED e elas já estão agindo fora do Brasil, né, com startups que estão para fora do Brasil. E aí temos a lei nossa, 4.097/2020, que vem se firmando a cada dia, porque ela não está na sua plenitude, né? Não é fácil, não é simples quando você fala em benefícios fiscais, renunciar alguns impostos para poder promover desenvolvimento. Então, isso requer muito estudo e a nossa procuradoria, a nossa secretária de Fazenda vem estudando com muito carinho. Agora, junto conosco, né, esse ecossistema tem participado, inclusive vamos estar indo para uma viagem agora, essa semana, vamos conhecer dois grandes parques tecnológicos, sugestão da nossa presidente Claudiana, para conhecer Sorocaba e Florianópolis, para que Ilhéus possa se inspirar em modelos inovadores. E Ilhéus saiu na frente disso, aqui é a primeira cidade do interior da Bahia que realmente vem desenvolvendo tudo isso. Então, nós precisamos fazer com que Ilhéus se desenvolva nesse campo da tecnologia, trazendo indústrias fora dessas indústrias poluidoras, indústrias de tecnologia realmente, e para fazer justo também a toda essa academia que nós temos, esse parque acadêmico, com tantos cursos que nós temos na região, nessa área de informática, né? E enfim, vamos precisar de muito programadores, essas indústrias virão para cá e vai gerar muita mão de obra qualificada. Então, nossa região deveria estar preparada para isso com as universidades que nós temos, tanto as estaduais, a federal e as particulares. Então, Ilhéus já está bem madura nesse sentido. Por isso que um salto agora de desenvolvimento vem a partir da gente fazer com que essa lei seja destravada, porque ela estava travada aí, agora o prefeito abraçou e nós estamos muito felizes porque estamos vendo já um horizonte já bem próximo da maturidade de que temos que contemplar esse desenvolvimento.
Paulo Gana, já inicia o mapeamento do ecossistemas?
Então, esse é um trabalho para a nossa Claudiana, né? Claudiana, ela faz com muita precisão. Sim, claro, sem
já
dúvida.
Já começou,
né?
O mapeamento?
Já, eu acho que sim, já está bem maduro, né? E isso tudo aqui é fruto justamente dessa harmonia que nós temos entre a academia, a iniciativa privada, as empresas, né? A sociedade civil e o governo municipal e o governo estadual. Então, esse ecossistema é que realmente traz para a gente essa possibilidade de dar um salto aí para o futuro.
Paulo Gani, você saindo da questão da tecnologia e inovação, você presidiu a CDL, foi secretário também em gestões passadas e agora com o Valderico Júnior, que também presidiu a CDL. Ilhéus vive um momento, a decoração natalina dá um toque especial. Qual é a expectativa aí do Paulo Gani para essa reta final Natal aí, que é uma das campanhas mais fortes para o comércio?
Olha, Robertinho, quando presidi a CDL, nós tínhamos uma dificuldade enorme de que o município enxergasse a importância de decorar a cidade. Nós tínhamos o apoio do SEBRAE, que sempre, no primeiro momento, abraçava a gente, a gente fazia grandes palestras, o SEBRAE patrocinava, a gente buscava esse apoio, nós sempre contamos com o SEBRAE, mas quando nós íamos à prefeitura, nunca tinha recurso, nunca tinha dinheiro, não enxergava a importância de ter uma cidade bem decorada e iluminada. Quando o prefeito Roderico, ainda presidente da CDL, nós tínhamos duas opções, ou fazíamos campanhas promocionais, e o apelo era muito forte para fazer premiações, ou fazia uma decoração. A gente entendia que a decoração tinha que ser com o município, mas o município nunca fazia, e aí nós éramos cobrados. Até quando o Valderico assume a CDL, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Aí ele inverteu, colocou toda a energia na decoração, e foi surpreendente, né, como as pessoas abraçaram aquilo. Claro, deixou um outro setor meio contrariado, mas ele foi inovador, e essa ousadia, né, é muito importante para um gestor que pensa no futuro, e ele mostrou que estava inovando ali. Isso é muito bacana, muito positivo, e está aí o resultado. Hoje ele prefeito fazendo essa decoração, que é a primeira, hein? Imagina o futuro aí, que ele mesmo disse que a régua vai subindo e ele vai ter que se desdobrar para fazer melhor no próximo ano. Mas esse ano foi sensacional, a alegria das crianças querendo ver o Papai Noel. Eu estava na caminhada ali da avenida para 2 de julho, senti no Carnaval de Salvador, exprimidinho, as pessoas, né, comprimidas, e uma polícia militar de um lado, a guarda municipal do outro, e as crianças, Papai Noel, Papai Noel. Eu peguei uma criança, levantei assim, olha o Papai Noel ali, porque ela estava, né? Mas
grande.
A alegria foi contagiante. Então, o prefeito está de parabéns, e eu acho que o comércio, esse ano, vai ter um ano muito positivo.
O diálogo tem sido bom com a associação comercial, com a CDL.
Sempre, sempre o prefeito, sempre, tanto recebe no gabinete, quanto participa dos eventos que a CDL promove, a Associação Comercial, o Sindicato do Comércio, o Sindicato do Ambulante Feirante também, presente em todas as reuniões, inclusive para essa organização do Comércio Central, que já está com os projetos prontos, definidos. O prefeito até deu ordem de serviço, mas sabemos da limitação dos recursos, mas está no radar para, acho que as próximas ações serão aquela organização do Comércio Central, já com o projeto para...
É uma demanda, né?
É uma demanda muito forte, levamos aí esse ano inteiro discutindo, porque não é fácil. Para fazer o certo, dá muito trabalho. Para poder, alguém entra ali, ocupa a calçada, ninguém reclamou, a pessoa fica ali, e depois para poder reorganizar, dá um trabalho gigante, até porque são pai de família, mãe de família, que precisa ser vista com um olhar humano. E isso o prefeito tem sido muito correto nesse aspecto e ouvindo bastante as lideranças.
Bom, Eliel se prepara aí para aquela grande virada de ano, né? E a sua secretaria tem um papel importante ali, porque as barracas estarão ali comercializando os produtos. Já tem a data marcada para a seleção?
Olha, na verdade foi bom você falar esse assunto, Marinho, porque, Bertinho, porque no meio de junho, no São João, foi feita uma chamada pública. Sim. E essa chamada foi feita para um ano. Então, aqueles ambulantes que se cadastraram, que foram selecionados, que ficam ali, que ocuparam, que trabalharam no São João, eles já estão pré-selecionados para agora, para esse período. Mas se aumentar a oferta de barracas, então vai ser feita uma nova chamada, um complementar. Então, aqueles que já participaram estão garantidos por um ano, porque para não fazer chamada todo evento, né? Então, por um ano já é bastante, um tempo bastante razoável para a gente organizar e de tirar essa expectativa aí. Eu vou participar esse ano, eu não vou? Então vai. Quem participou vai participar e vai ter, provavelmente, ampliando as barracas, vão ter oportunidade para outras pessoas que não tiveram oportunidade.
Food Park.
Ah, esse aí, olha, amanhã, inclusive, o prefeito vai estar assinando as concessões já, tudo organizado. Nosso secretário, companheiro aqui, o Cristiano, presidindo a comissão, foi feita uma comissão para evitar que o secretário fique definindo ao sabor da sua vontade. Então, cria uma comissão com várias secretarias, né? Nossos diretores, dois diretores nossos participam, a Ordem Pública, a Secretaria de Gestão, né, e as relações institucionais, de maneira que está muito tudo certinho, tudo pronto, né? E no domingo, né, às 17 horas, o prefeito vai estar inaugurando. Eu acho que vai ser do interior da Bahia, talvez o primeiro, né, parque de food truck, que vai ser assim, o orgulho, né, para a Bahia, né? E Ilhéus vai poder receber os turistas numa praça bem organizada. E olha que o prefeito falou isso em campanha. E eu tive a felicidade quando ele estava em Brasília e nós estávamos na avenida buscando um espaço e eu pude indicar o local. Eu fiquei muito feliz porque ele abraçou imediatamente. Nossos arquitetos, engenheiros lá do Lope, então conectaram com o prefeito. Ele pediu como ele queria, ele desenhou, já tinha na cabeça dele o que ele queria. E então nossos profissionais da prefeitura, na área de arquitetura, organizaram bem um projeto. Eu fiquei feliz quando ele falou assim para o arquiteto, né? Olha, eu poucos projetos eu mexi. E esse foi um dos que um pouco me fiz, que realmente eles captaram a vontade do prefeito, e olha que está sendo assim, unanimidade, né? As pessoas elogiando bastante já pelo cenário que você vê, bem iluminado, vamos ter aí sanitário com ar-condicionados, né? Você viu já toda a irrigação ali da grama, né? Um parque para as crianças, então... São agora, óbvio que desta vez os comerciantes vão estar organizados, mas também vão pagar pelo espaço público, né? É tudo para que o município, é claro, também para manter aquilo, para ter qualidade, para não virar uma coisa desorganizada. Então, existe associação, né? Através do SEBRAE, da Faculdade de Ilhéus, e o nosso professor Roberto Garcia treinando todos para que atendam bem, também a Vigilância Sanitária também participando para que tenhamos também todas aquelas cozinhas que vão estar no trailer funcionando também dentro das normas, Então, é algo muito bem organizado.
E o bico, se tiver problema, a Claudiana está aí para ajudar.
A Claudiana.
É isso, Claudiana?
É, com certeza. Eu estou aqui ouvindo o Paulo falar de todas essas políticas públicas estruturantes, né, para os micro e pequenos negócios da cidade. E assim é que uma cidade se torna efetivamente uma cidade empreendedora. Né? Uma cidade que cria toda uma estrutura e políticas públicas que dê a esses pequenos negócios condições de crescer, de alavancar os negócios. É, e aí o prefeito Valderico, nesse momento, está dando uma grande demonstração de um olhar sensível para os pequenos negócios, porque ele está fortalecendo os pequenos negócios locais. Ao invés de querer somente, não que não seja importante, mas ao invés de querer somente atrair grandes empresas que geram 150, 200 empregos, ele está fortalecendo um número de quase 16 mil MEIs, microempreendedores individuais. Se cada um gera um emprego, são 16 mil empregos sendo gerados no município. Então, essa é a política que efetivamente dá esse condão de cidade empreendedora. Então, eu fico aqui super feliz de ouvir todas essas boas notícias, né, que a gente tem acompanhado, tem trabalhado junto, e está realmente, a prefeitura está de parabéns por esse olhar sensível para o pequeno, para aquele que precisa de apoio para conseguir melhorar os seus resultados.
Claudiana Figueiredo, eu estava vendo que a importância do ecossistemas locais de inovação que está sendo desenvolvido pelo SEBRAE em mais de 300 cidades. É importante, né?
Exatamente. Nós fizemos um grande trabalho. Tem mais de 2 anos que a gente está trabalhando com esse mapeamento das forças e da relevância do ecossistema de Ilhéus. Então, nos municípios da Bahia que passaram por esse programa, para a gente celebrar, porque Ilhéus teve a melhor pontuação, né, de todos esses ecossistemas baianos. E a gente está vendo que Ilhéus vai ser a primeira cidade da Bahia a provavelmente implementar com efetividade, com resultados palpáveis e resultados concretos para as empresas inovadoras, essas políticas de inovação. Nós estamos indo agora para uma missão importantíssima em Florianópolis, especialmente, porque o prefeito está querendo, de uma forma definitiva, fazer com que o Parque Tecnológico do Sul da Bahia possa sair do papel e ir mesmo com estrutura, com competência, para fazer a transformação que Ilhéus precisa. Estamos indo lá visitar também, entender melhor o Fundo Municipal de Inovação e como que Florianópolis saiu de primeira renda no turismo para hoje o maior potencial de arrecadação de receitas e de atração de novos empreendimentos de Florianópolis. Não é o turismo, é o ecossistema de inovação, e o prefeito está trazendo isso também como elemento para que Ilhéus possa transversalizar suas opções de renda para quem aqui mora, né? Então, a gente tem turismo, bacana, mas a gente também vai ter inovação, e nós precisamos fortalecer o polo de informática, que é um instrumento importantíssimo também para que a gente possa não apenas gerar emprego, mas gerar emprego que tenha uma renda elevada, que possa ter salários melhores, que possa dar aos jovens do município de Ilhéus as condições para que ele queira continuar no município e não sair em busca de novas oportunidades fora.
Agradecer, nosso tempo já está estourado, né, Claudiana, sempre bem-vinda no Tropa de Elite. Paulinho Gana, que é sócio, obrigado pela presença de vocês aqui, viu?
Muito obrigada, eu que agradeço a vocês, assim, pela atenção sempre com o SEBRAE, e que vocês continuem aí transformando a realidade do município com muita informação relevante, muita informação que ajuda a gente a tomar conhecimento do que está acontecendo na cidade.
Paulinho, sucesso, viu?
Obrigado, Robertinho, obrigado, Marinho Santos, por todo esse acolhimento que vocês sempre nos proporcionaram, e também essa comunicação fantástica que vocês fazem com que Ilhéus realmente se interligue através das informações. Muito obrigado.
Valeu. Esse bate-papo você vai poder conferir lá no podcast da Gabi, disponível no Spotify daqui a pouquinho, lá no site da Gabi. Paulo José tá chegando para fechar o Tropa, viu?
2026.
Tá chegando.
Gabriela, sempre na frente.
Paulo José, para fechar o Tropa, no último giro regional. Bom dia, bom dia.
Dezembro Vermelho. Podemos fazer a diferença na luta contra o HIV/AIDS. Educação,
Prevenção e apoio são as chaves para a mudança. Bom dia, bancada, bom dia a todos. Vamos com o giro de notícias. Aqui você fica sabendo de tudo. A notícia como ela é, nua e crua, sem retoques e sem maquiagem. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, válida até as 10 horas da manhã desta terça-feira 2. A região de Tapetinga e municípios vizinhos, Catiba, Ibicuí, Iguaí, Itarantim, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã e Potiraguá, estão na lista de áreas monitoradas. Segundo o IMET, a previsão de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas mais vulneráveis. Segundo a IMET, a presença de todas essas cidades no alerta aumenta a atenção sobre deslocamentos na zona rural, estradas vicinais e áreas ribeirinhas. O alerta classifica como perigo potencial, abrangendo o sul, extremo sul, norte, oeste e sudoeste da Bahia. A recomendação é redobrar cuidados com a mudança brusca do tempo e possíveis rajadas de vento. O IMET alerta ainda para o abrigo de árvores para reduzir risco de quedas e descarga elétrica. Então, evite se abrigar sob árvores. Não estacionar veículo ali próximo à torre de transmissão ou placas de propaganda e, se possível, desligar aparelhos elétricos durante as tempestades. Constam ainda na relação cidades como Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Camacã, Canavieiras e outras 200 cidades. Então, alerta máximo! E vem aí o segundo torneio de futebol de Santa Luzia, Bahia. A Prefeitura da cidade, através da Secretaria de Educação e Esportes, convida todos os atletas e desportistas para mais uma grande disputa, dia 14 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, na quadra de areia. Premiação, primeiro lugar, R$ 1.200, segundo lugar, R$ 800 e no terceiro lugar, R$ 500. Prepare sua dupla, venha competir e vibrar com a gente. Prefeitura de Santa Luzia, portanto, convida você para o segundo torneio de futebol, dia 14 de dezembro. E a cidade de Camacã viveu no último fim de semana a terceira edição da Camacã Challenge, que reuniu competidores de diversas cidades. Challenge, a palavra em inglês que significa desafios, um evento que se consolidou como um importante marco no calendário esportivo da região. A Polícia Militar, através da sua Companhia 62 e outros apoiadores, estiveram à frente do evento, com corridas, uma maratona de 5 e 2 quilômetros. Bom, detalhes, fotos, você confere uma matéria na íntegra no blog paulojosé.com.br.
Valeu,
um abraço,
Paulo,
a todos.
Um abração, agradecer a audiência, a paciência de todos. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, a partir das 6, bem cedinho, em mais uma edição do Tropa, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças Planeta Doces, inauguração nova loja Planeta Doces no Teotônio Vilela, em frente à Associação de Moradores, hein? Vem aí também Renatinho Beriboy, a Casa do Carpinteiro, Gustavo Vidro Elétrico, tchau, repórter, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar.
É, hoje é dia do samba. Eu vou dedicar essa música do samba à Dona Titina, pelo presente.
Dona Titina, aniversário de Dona Titina ontem.
É, Dona Titina, ela faz aniversário e manda o presente pra gente. Acabei de receber o presente.
Recebemos aqui.
É, viu? Acabou, viu? Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã. Com o clima do samba, Scarpita encerra o Tropa
vamos
de
lá,
hoje.
Vamos lá, é. Vamos tocar aqui um pouquinho da música. A música da Alcione, Não Deixe o Samba Morrer. Feliz dia do samba. Parabéns aí a todos amantes do samba, viu? Renatinho Belly Boy chegando na Super Manhã da Gabi.
Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente, samba.
Brasil. Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.